Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Este é um podcast M80. Linha de passe.
Ora então, bom dia. Parece que Cristiano Ronaldo anda por aí. Não sei se...
Por aqui, por
Lisboa, sim.
O avião aqui ao lado.
Bora aqui ao lado, pode andar por aqui. O avião privado de CR7 aterrou ontem em Lisboa. O jogador português estava em Madrid com a família a recuperar de uma lesão. Ele está lesionado.
É isso, está em Santa Maria. Pulseira amarela. Vai demorar. Vai demorar, Cris.
Viajou até Portugal.
Imagina uma pulseira.
Imagina entrar no hospital e ver lá o Ronaldo na sala de espera. Pode ser.
Olha, digo uma coisa. O SNS maravilhoso.
As competições na Arábia Saudita vão ficar interrompidas até abril. Ele está lesionado, não deverá fazer parte da convocatória de Roberto Martínez para os jogos particulares da seleção contra México e Estados Unidos, que serão no final do mês do outro lado do mundo. E portanto consta que está em Portugal, porque o avião foi visto ontem em Lisboa e ele pode andar aqui pela nossa rua, porque tem uma das várias casas que tem é aqui muito perto da rádio. Por falar em Madrid, espetaculares. Não sei se viram as imagens do Peaky Blinders no jogo do Atlético.
Não vi.
Foi lindo.
Estreia esta semana, 20, sexta-feira, o novo filme do Peaky Blinders.
Sim, o Immortal Man. Sim, claro. Inspirado nisso, havia o tal acordo entre Atlético Madrid e Netflix. Eu vou tentar rapidamente explicar o que aconteceu no sábado. Jogo Atlético Retafe. Houve Garrison Tavern, portanto, o ponto de encontro da família Shelby na série. Foi recriada junto ao estádio. Havia barbearias inspiradas na série, com pessoas a cortar o cabelo como se fosse a série à porta do estádio. Tudo devidamente vestido em rigor. Com a época, 1930, o autocarro do Atlético chegou ao estádio escoltado por um carro da época conduzido pelos Peaky Blinders e os jogadores entraram em campo com uma espécie de guarda e de honra, também escoltados por figurantes da série.
Portanto,
conseguiram recriar, sim, vale a pena. Procurar e ver. Aliás, o Atlético de Madrid colocou várias nas suas stories e também nas suas redes sociais. O jogo, dentro de campo, o Atlético ganhou por 1-0, o gol foi de Molina, mas o jogo ficou marcado pela expulsão de um jogador do Retafe que decidiu, na segunda parte, apertar os genitais a um jogador do Atlético. Apertar não, foi passar a mão pelo pelo, basicamente.
A culpa não foi dele, tanta coisa de violência de Peaky Blinders à volta e ele foi.
Deixou-se ir
pela história. Não sei, talvez, não sei se eu não vi a série, como vos disse a semana passada, não sei se havia aqui alguma ligação entre tocar nos genitais e Peaky Blinders.
Não.
Seja como for, a Apcar desentendeu-se com Sorlot e vai daí decidiu tocar com a mão na parte, com a mão direita, aliás, nas partes baixas de Sorlot. No final do jogo, o próprio jogador Apcar fez questão de ir falar à conferência de imprensa, ou à flash interview, não sei bem, mas ele explicou, não era a minha intenção. Nos jogos de futebol acontece toques em muitas partes do corpo e, se repararem, nem sequer estava a olhar para lá. Eu toquei com a mão, foi sem querer, e peço desculpa pela minha saúde, que não foi de propósito.
Mas mesmo assim foi...
Foi expulso porque não pode tocar. Bom, cuidado com as confusões no jogo entre Liverpool e Tottenham. Quem nunca se enganou assim? Eu acho que todos nós. O treinador do Tottenham, Igor Tudor, confundiu o treinador do Liverpool com o funcionário do clube.
Eu vi essa imagem.
Ah, é lindo! Ora. É lindo.
E o que é que ele faz?
Em abono do treinador do Tottenham. É pá, são parecidos.
São parecidos.
Estava, um portanto, tem mais barba do que outro.
Sim, mas ele vê de costas. São os dois carecas. E estava à porta, estava junto à linha lateral, portanto, a seguir ao túnel, o treinador, o que ele pensava que era o treinador, o seu colega de profissão, quando na verdade dirigiu-se, foi um funcionário do clube. Eram os dois carecas, estavam junto à linha de lateral e tinham os holofotes, portanto, as câmaras estavam viradas para ele. E ele vem por trás, cumprimenta e depois ele faz aquele ar tipo... já me enganei, mas não vou dar parte fraca. Tudo bem, então, sim, e passei para o outro.
Mas no caso dele é muito grave, são muito parecidos.
São muito parecidos, sim. São muito parecidos. Quem nunca se enganou a favor dele, vale a pena dizer que Alan Dixon, o funcionário do clube, até é mesmo muito parecido atrás, e as imagens comprovam isso, mas foi uma
traz
imagem
de frente
que...
também.
E de Ladex.
Sim.
Um dia, se Arne Slot ficar castigado, pode ir este homem para o banco, claro, porque passa despercebido. Também em Inglaterra, imagem muito cómica, esta surreal. Os jogadores do Chelsea fizeram a chamada rodinha, aquela prática que fazem sempre antes dos jogos. E o árbitro ficou lá no meio. Ficou. Estava no sítio errado à hora errada.
Eu vi essa notícia, mas depois não abri. Então explica-me lá isso.
Basicamente, é o círculo que os jogadores fazem, sim, para dar aquele grito, okay, de guerra. Okay. E fizeram na linha de meio campo. E o árbitro estava lá.
Mas porquê?
Porque estava lá no sítio certo, estava no sítio errado. E fizeram a roda à volta do árbitro, basicamente. Ele não saiu. Deixou-se ficar. Deixou-se ficar.
Cara, teve medo. Deixou que ia apanhar.
Reuniram-se na roda. Vá-se lá saber porquê o árbitro estava lá. Ficou retido, basicamente. Ficou retido no meio dos jogadores. Fizeram o grito de guerra e o discurso de motivação com o árbitro no meio. Ainda em Inglaterra, o United ganhou 3-1. Grande vitória. Já vem em terceiro lugar no Manchester United.
Pois.
Foi a primeira vitória da série de 5. Faltam 4 agora para o homem do cabelo cortar o cabelo.
Portanto, há alguém à espera para cortar o cabelo para aí há 3 ou 4 anos. E
não,
o
United... dois anos.
Não,
do
animal, calma,
o animal.
Sim.
O rei de outubro de 2024.
Ganhar 5 vezes seguidas.
Já chegou a 4, não conseguiu a quinta, mas ontem começou uma nova série. Ainda em Inglaterra, o mais novo de sempre a marcar na Liga, Max Downman, 16 anos, marcou na vitória do Arsenal. O outro gol foi de Joker. O Arsenal ganhou muito à justa sobre o Everton, foi mesmo no final, mas vai em primeiro lugar. Por falar em jovens, na Fórmula 1, está a dar muita raia este ano, o início de Fórmula 1, mesmo muita raia. Tu lá em casa deves ter ouvido já muitas
coisas. Sim, lá em casa havia pessoas acordadas às 7 da manhã a ver televisão e a dizer coisas, mas eu não percebi.
Eu também acordei essa hora para ver o Grande Prémio, admito. Mas a vitória foi para o italiano, o Kimi Antonelli, 19 anos, 6 meses e 7 dias. Ainda há pouco tirou a carta, como dizia o pai, 19 anos. O Verstappen ganhou com 18, este é o segundo mais novo de sempre a ganhar. O pai dele dizia, ainda há pouco tempo tirou a carta, já ganha grandes prémios de Fórmula 1. E o que é que está aqui a acontecer? Basicamente, a Fórmula 1 está tão estranha que os pilotos estão muito descontentes. O Verstappen diz que parece que não está na Fórmula 1, mas está numa corrida de Mario Kart, de videojogos. Porque ele diz, aceleramos, depois temos de travar, depois ficamos sem bateria, depois passam novamente por nós, porque está muito, muito elétrico e os jogadores e os condutores têm de fazer uma gestão muito... tática, muito estratégica da parte da bateria. Não dá para... Fórmula 1 para nós é prega fundo e siga, não é? Pronto. E agora não, tem de ir muito quase... tem de ir gerindo a velocidade
é
para não...
nós para testar com o combustível ao preço que está.
Basicamente
eles verem
é
a vida real.
Sabe o que é a Fórmula 1?
Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna.
Há quem tenha parado nesta altura e ouça isto com muita nostalgia, não é?
Claro, pá. Aí, grande vitória do Senna. Paulo Rico, amanhã...
Amanhã cá estaremos com uma companhia especial.
Muito bem, então vá, até amanhã. E sempre para ouvir no Rail, também a Linha de Passe. Linha de Passe.